Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo.
Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Temos uma peregrina querida nordestina que nos conhecemos agorinha pessoalmente, depois de anos em contato, Juliana Rosas Salomão, do projeto Bom Caminho Peregrino. Querida, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Andréa. Estou muito feliz em poder estar aqui no Caminhos pelo Mundo, no podcast, no seu podcast principalmente, que eu tenho boas lembranças. Foi uma referência para mim na minha preparação para o Caminho de Santiago. E é uma felicidade muito grande poder participar desse projeto seu e compartilhar, né, a minha experiência como peregrina. Agora também como peregrina do Caminho de Caravaggio.
Ai, Ju, foi muito, muito especial. Sempre é muito especial um caminho e a gente se conhecer nessa convivência intensa, né, de um caminho depois de tanto tempo. Enfim, tenho 300 perguntas aqui querendo, né, entrar na nossa conversa, mas eu vou começar pelo começo para que você se apresente um pouquinho para o pessoal. Uhum. Quando é que, assim, me fala um pouquinho de ti e quando começou esse desejo, esse chamado do caminho?
Bom, como a André falou, meu nome é Juliana Rosa Salomão, eu sou jornalista, né, como você, André. Sempre optei trabalhar com comunicação dentro de empresas, então me formei em uma gestora de comunicação, por onde eu passei, e sempre gostei de viajar, de conhecer pessoas, né, de ouvir histórias, e esse desejo de viajar sempre esteve muito presente na minha vida. Viajei muito antes de fazer o caminho, e em um determinado momento o caminho ele entrou na minha vida a partir de filmes, de documentários que eu assistia, e ficou aquela sementinha, a sementinha do Caminho de Santiago lá. Só que nada que, assim, uma iniciativa e uma decisão de, pô, agora eu vou, né? Só que chegou um momento da minha vida profissional que eu já estava realmente precisando de novos caminhos, e aí o Caminho de Santiago veio à tona, assim, voltou a estar no meu radar. E foi interessante porque eu tinha a opção de ir para o Caminho de Santiago e tinha a opção de tomar um outro rumo na minha vida, que era me mudar de país, né? Morar em outro país, fazer alguns estudos. E eu me lembro que eu, conversando com um amigo meu, eu coloquei na mesa assim para ele, ó, tô pensando em fazer uma mudança radical na minha vida. Ou eu vou morar em outro país, ou fazer um novo estudo, fazer um curso, ou eu vou fazer o Caminho de Santiago. E ele olhou para minha cara, me conhecia muito bem, e ele falou assim: não tem nada a ver esse negócio de estudar para ti. Já não tá cansada, não? Vai fazer o Caminho de Santiago que tem tudo a ver contigo. E aquilo, a gente começou a rir, né? E aqui depois eu fiquei pensando: de fato, eu acho que, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, a questão do aprendizado para mim move muito. E eu pensei: poxa, eu acho que talvez seja bom a gente aprender na prática agora, né? Não entrar em sala de aula. Talvez o Caminho de Santiago possa me ensinar muito mais. Então, foi isso, assim. Foi um momento que eu estava numa, vamos dizer assim, encruzilhada. E fui amadurecendo o caminho, justamente conversando com pessoas que me conheciam e disseram assim: ah, eu acho que faz mais sentido para ti agora o Caminho de Santiago. Tu tá mais madura, tu tá num momento na tua vida que eu acho que tu vai tirar um pouco mais de proveito dessa experiência. E ficou ali, amadurecendo. Então, assim, essa é uma prévia do que a gente vai falar, né? Foi ali que surgiu realmente uma vontade, uma determinação de que eu acho que o caminho agora é meu chamado. E foi assim, o começo de tudo foi assim.
Eu acho linda e inspiradora a tua história, Ju, porque assim, precisou de um tempo de amadurecimento e também teve um tempo de espera, porque eis que surgiu a pandemia.
Exatamente.
Como é que foi assim a ordem das coisas? Porque assim, quero inclusive que você conte esses detalhes, porque eu imagino que tenha pessoas nos ouvindo que aconteceu, né, esse empecilho também no sonho dessas pessoas e que, enfim, você persistiu e finalmente realizou, mas teve esse momento aí de espera.
Então, em 2019, eu cheguei para o meu diretor e falei da minha vontade de deixar a empresa, né? Eu tinha 11, tinha 10 anos na época, um pouco menos de empresa, e disse claramente que queria tomar novos rumos e pedi para sair. Disse que em 2019 já não dava mais e que em 2020 eu finalmente ia fazer, ia realizar um sonho, que era o Caminho de Santiago. E aí, foi uma surpresa para ele. Ele, não, tudo bem, eu entendo que você queira fazer uma mudança, mas vamos conversar. E daí ele foi super parceiro, ele entendeu e disse, não, você vai fazer a sua viagem, passa 2 meses que você quer, né, realizando esse sonho, e depois você volta para a empresa e dá continuidade ao seu trabalho. Então, tá bom, então, né, ótimo, adorava trabalhar onde eu estava trabalhando. E aí, em 2019, depois dessa conversa com ele, eu fiz uma viagem para Florianópolis, onde eu passei o Réveillon. E lá em Florianópolis, assim, eu fui no final do ano em Florianópolis, todo mundo sabe como é que é, né? Só festa e tudo mais. E eu não fui para as festas, eu ia para as trilhas. Eu dormia cedo para ir para as trilhas no outro dia. E coincidências ou não, assim, um sinal, eu fiz uma trilha que era do Caminho de Santiago lá. E quando eu vi a placa do caminho, eu disse, gente, que coincidência isso. Porque eu não tinha a menor ideia. Eu quero aproveitar a praia, eu quero bater perna lá em Florianópolis. Mas eu não tinha essa referência da trilha que fazia parte do caminho, né? Foi uma surpresa muito grande. Eu fiquei tão feliz, assim, bati várias fotos com a placa lá, dizendo que aquilo dali fazia parte do Caminho de Santiago. E fui alimentando cada vez mais isso, né? E aí cheguei no albergue, um dia a gente estava num quarto compartilhado, conheci um casal. E o rapaz desse casal me disse assim, é você que quer fazer o Caminho de Santiago? Acabei de voltar de lá. E a gente engatou um papo, assim, super agradável, ele me dando várias dicas e tudo mais. E eu mencionei para eles, poxa, eu acabei de falar pro meu chefe que eu quero sair do trabalho e tudo mais, mas ele me deu a oportunidade de ir, voltar. Aí ele olhou para mim, nem me conhecia, eu disse, posso te dar um conselho? Eu disse, pode, claro. Aí ele disse, faz teu caminho, depois tu toma qualquer decisão. Aí eu, vamos lá, né? E aquilo ali foi realmente marcante para mim. Então, eu comecei 2020 e já, poxa, eu vou fazer o caminho. E aí, comecei a comprar todos os itens e tudo mais, porque a minha intenção era na primavera. E comprei passagem para ir final de abril, começo de maio, toda empolgada, toda peregrina. Comecei, já vinha treinando, né? Daí veio a pandemia e, bom, a princípio a gente ficou naquela dúvida, né, da gravidade, né, das coisas. E eu disse, não, vou continuar, vai dar certo, eu vou para a Espanha, vou fazer meu caminho. Só que chegou um momento que a gente teve que tomar a decisão de, poxa, não tá legal, né? As coisas estavam se agravando, os aeroportos sendo fechados e tudo mais. Então, naquele momento eu tive que reconhecer que não era o momento de eu ir para o caminho. Foi muito duro, foi uma frustração sem palavras. E eu me recordo, assim, que quando eu comuniquei ao meu chefe que eu não poderia ir mais para a viagem, né? Ele mesmo falou assim, não, aguarda mais um pouquinho. Talvez as coisas melhorem, só que não melhoraram. E daí eu realmente caí na real de que não ia acontecer o meu caminho, né? Assim, foi muito difícil, me recordo assim como se fosse hoje. Quando eu recebi, acho que o maior impacto foi quando eu não cancelei a viagem. Deixei a companhia me dar alguma comunicação, né? Foi se aproximando. Aí quando a Air France mandou um e-mail dizendo que tinha cancelado o ticket diante das circunstâncias, aí aquilo dali me baqueou. Eu me lembro que eu liguei para minha agente de viagem revoltada e disse assim, poxa, mas eu não pedi nada, eu queria que eles guardassem a passagem. Ele era, Juliana, entenda que eles estão fazendo isso com uma forma preventiva, porque eles também não têm ciência de quando isso vai acabar. Pô, aí eu disse, não, realmente não dá, vamos esquecer. E aí me mergulhei no meu trabalho, acho que foi meu escape, assim, minha válvula de escape foi o trabalho. Né? E graças a Deus não saí do trabalho na época que eu pedi ao meu chefe, eu permaneci, foi uma época que eu trabalhei demais, mas foi muito bom para minha cabeça, porque eu estava frustrada, né? Não queria ficar remoendo, né, essa história de, poxa, não deu certo, por quê? Né? Então, a minha fuga foi meu trabalho, né? E eu, graças a Deus, hoje eu reconheço assim, que foi uma fuga boa, porque eu produzi muito, trabalhei muito, e aquilo dali, de alguma forma, preencheu o meu tempo, não deixando me entristecer, né, e ficar pensando sobre a viagem que não tinha acontecido. E já estava assim, isso não vai rolar mais, essa viagem, esse caminho, nem vai acontecer. Quando eu, acho que cruzei com o seu perfil no Instagram, né, e comecei a acompanhar, né, eu disse, pô, que legal, né, uma pessoa falando do caminho, né, bacana. Aí você chamava, fazia chamadas para podcast, para lives. E eu comecei a, pô, vou acompanhar aqui, né? Vamos ver como é que tá lá, né? Quem sabe haja uma possibilidade ainda nesse ano, em 2020, de, das coisas acontecerem. Então, me lembro que comecei a ouvir os podcasts, Caminhos pelo Mundo. Eu começava, assim, naquela expectativa, né? Da história do peregrino que estava ali. E sempre acabava com os olhos marejados, sabe? Porque eram histórias bonitas e tal. Eu disse, poxa, acho que eu quero viver algo assim, né? Especial no meu caminho, né? Então, fiquei ouvindo teus podcasts. E aí teve um momento que você se engajou, assim, junto com os hospitaleiros da Espanha, fazendo lives, pedindo a eles atualizações e também reunindo as pessoas como uma forma de ajudá-los, né? Porque também a situação lá estava muito complicada, né? Os albergues fechados, muitas restrições. Numa dessas lives, né? Eu conheci um casal hospitaleiro e a história deles me tocou profundamente, assim. Eu me lembro como se fosse hoje, né? E eu assisti aquela live umas 2, 3 vezes depois. E foi muito bacana. Foi muito bacana porque, de alguma maneira, ouvir seus podcasts, acompanhar as lives, manteve esse sonho aceso num momento que era muito complicado, né, para todo mundo. Acho que foi super importante e eu acho que estava escrito que eu tinha que cruzar com o seu perfil, meio que ouvir os podcasts, acompanhar as lives, porque hoje, assim, eu vejo que foi ali o começo, assim, da minha história com o caminho mesmo, assim. Não foi antes, não foi quando eu tomei a decisão, porque não aconteceu. E a sementinha foi de novo plantada ali, acompanhando todo o projeto que você fazia junto aos peregrinos, junto aos hospitaleiros.
Ai, Ju, eu preciso dizer de novo, já te disse pessoalmente, né, que isso te ouvir assim, me emociona e me realiza, porque, né, faço esse trabalho com muito amor, com muito cuidado, mas a gente nunca sabe, quer dizer, às vezes a gente tem uma ideia do resultado, do feedback, né, mas te ouvir assim, nossa, me preenche muito. E para dizer também que lives e podcasts, nossa, fizeram muito bem para mim também, porque foi um ano que eu ia assim, eu tinha feito um grupo em 2019 para o Caminho Português de Santiago, eu pensei em 2020, nossa, agora vou fazer vários grupos e tal, então foi, né, um balde de água fria para muita gente, e ter começado as lives e os podcasts, nossa, me ajudaram muito, tanta gente que participou também, né, agradecer a cada um que veio apresentar algum caminho, mostrar fotos e tudo mais, então era uma maneira da gente continuar caminhando, entre aspas, né, conhecer caminhos, manter os nossos planos, então, nossa, foi muito, muito importante, acho que para, né, para muita gente, para a gente manter os planos de um futuro, né, que demorou um pouquinho, mas veio. E Ju, conte sobre esse casal aí, especial.
Então, como você falou aí, foi bom, de alguma forma, todo esse material que você deu à luz, né, durante a pandemia, porque ali era um momento que muita gente já não tinha muitos sonhos nem metas, né? A gente não sabia o que ia acontecer com o mundo, né? Então, eu disse, poxa, a gente tem que manter uma luz no final do túnel, né? Como eu disse, e vou dizer sempre, você manteve essa luz acesa no final do túnel porque trazia sempre algumas histórias emocionantes, lives que a gente acompanhava, a preocupação dos hospitaleiros, né? E eu, será que o caminho vai acabar e eu não vou conhecer o caminho, né? Então, eu me recordo disso e hoje me recordo, claro, né? Assim, Hoje eu sei o que aconteceu, né? Eu fiz o caminho, mas na época eu ficava: será que eu vou conseguir realizar esse meu sonho? Será que vai existir ainda o caminho? Será que o caminho ainda vai permanecer tão mágico assim, depois de tudo que a gente está passando? E aí eu entendi, a partir dessa live que você fez com este casal, que sim, se essas pessoas permanecessem no caminho, elas dariam a qualidade de uma jornada mágica, porque elas também fazem um caminho. E eu tenho muito isso claro, assim, não é a questão só do percurso, não é a questão de você andar vários dias, não é a questão de você atravessar um país, mas são as pessoas que você conhece, são as pessoas que tornam mágica aquela jornada. Então, conheci a Mara e o José Luiz do Hostel São Nicolas e, poxa, me encantei com a história que eles contaram de uma peregrina. E aí entrei em contato com eles, né? Foi uma época que a gente estava, muita gente, inclusive vocês, estava tentando de alguma maneira ajudá-los, né, a manter os albergues. E eu entrei em contato com eles para tentar ajudar com o meu conhecimento, né, em comunicação, para que eu pudesse contribuir de alguma forma, né, para que eles mantivessem as atividades e se comunicando com as pessoas e tudo mais. E me lembro que eu conversei com eles, poxa, e a conversa foi adorável. A gente conversou e foi ótimo, porque assim, parecia que a gente já se conhecia, né? Eu ouvi o podcast, eu ouvi a live da Andrea, e assim, acaba que você conectou, me conectou com eles, e eu me senti super à vontade para conversar com eles, né? Eu me lembro que eles falaram comigo, acho que era ali na casa deles e era cheio de cachorros, assim, eu achei o máximo. Assim, poxa, que bacana, né? A gente está podendo falar, eles na Espanha, eu aqui. E a gente manteve um contato e começou ali uma história muito bacana, né? A gente passou algum tempo conversando e aí no final de 2021, acredito eu me lembro que a Mara, numa das conversas, disse: ah, eu vou mandar, me pediu meu endereço, né, para mandar um regalito, e eu, beleza. Entrei em 2022 sem muitos planos para fazer o caminho. E aí, em 2022, fui surpreendida porque uma amiga minha me ligou. Na verdade, mandou uma mensagem assim: eu vou fazer o caminho, vamos treinar? Ela já sabia que eu queria fazer o caminho, então. Mas, poxa, eu não estou com planos de fazer o caminho, né? Mas vai ser legal treinar e, né, bater um papo enquanto está caminhando. Fui lá. A gente começou a fazer os caminhos, tal, né, por aqui, né, em Fortaleza. Aí ela falando dos planos, de como estava se organizando, e aquilo foi mexendo um pouco comigo, sabe? Eu fiquei: poxa, eu tenho que fazer isso, né? Assim, eu me lembro que enquanto eu estava treinando com ela, né, eu chegava da caminhada, eu tinha deixado uma gaveta com todos os itens que eu tinha comprado. E aí eu abri a gaveta assim, estava tudo lá, né? Meia, casaco, pô, mochila. E eu olhava assim: cara. E aí? Aí eu disse: não, vamos ver o que que vai acontecer, né? E comecei treinos, não tinha nenhuma pretensão de fazer o caminho naquele ano, nenhuma, né? Mas aí foram surgindo alguns eventos, né, que serviram de sinal. Mas assim, o mais determinante, para resumir a história, foi no dia que eu acho que eu estava viajando e minha mãe falou assim: ó, chegou um envelope aqui da Espanha, então. Estranho. Eu não me lembro de ter comprado nada na Espanha, né? Vamos ver o que que é, né? Eu cheguei de viagem e peguei o envelope, né? E eu, poxa, aí consultei: Mara, por acaso você mandou alguma coisa para mim? Eu disse: mandei, mas faz muito tempo. Eu disse: pô, acho que tá chegando agora. E aí abri. Aí eu me lembro que eu comentei com você, né? Quando eu abri, eu vi um plástico bolha. E plástico bolha, para mim, ele simboliza muito cuidado. Então, ali no plástico bolha, assim, era um envelope, não era muito volumoso, mas eu olhei assim: plástico bolha? Poxa, o que que a Mara mandou, né? Eu já vi assim: deve ter sido alguma coisa que exige cuidado. Meu primeiro pensamento: exige cuidado. E a pessoa até preocupação de mandar com plástico bolha para mim, sabe? Eu assim: caramba, que bacana, né? Aí fui tirando assim o envelopinho, puxando as coisas de dentro. Aí quando eu vi, eu nem tinha aberto ainda, quando eu vi, era Vieira e tinha um passaporte. do Peregrino. Aí, assim, nem vi o resto, eu comecei a chorar. E, assim, foi uma época que, pelas circunstâncias, né, passei muito tempo sem chorar, né? Diante de muita coisa que aconteceu, a gente acaba tendo que ser muito forte para outras pessoas que estão passando por momentos mais difíceis, né? E eu não me lembrava de chorar, fazia muito tempo, né? E aquilo dali me tocou de uma forma que eu, pô, desatei a chorar. Chorava. Eu me lembro que minha mãe chegou para mim assim, o que foi que houve? E eu não consegui falar, engasgava assim. Porque... Aí comecei a abrir, aí tinha a Vieira, tinha o passaporte, tinha uma bandana com todo o percurso do Caminho de Santiago e um imãzinho e uma cartinha da Mara. Aí eu comecei a ler. Aí continuou o choro. Eu disse, caramba, não creio nisso. E aí eu mandei uma mensagem para eles dois, muito emocionada, dizendo que, poxa, me agradecia demais, que não entendi até porque tamanho cuidado e tamanho carinho que eles tinham mandado para mim aqui dali. Não entendi aquilo como um sinal. Eu disse assim, poxa, se não agora, quando que eu vou fazer o caminho? Então, aquele ato, e ela sabe disso, porque quando eu cheguei lá, Molina, sei que eu falei, aquelas pequenas lembranças que você me mandou foram o gatilho para eu vou para o Caminho de Santiago. Então, aquilo ali me mexeu comigo. Eu me lembro de ter comprado a passagem sem mencionar para na empresa onde eu trabalhava que eu tinha comprado a passagem. Eu disse, vou comprar a passagem e vamos ver o que acontece. E o universo parece que foi contribuindo para que as coisas fossem se encaixando, né, e fossem acontecendo. Então, eu fui me preparando fisicamente, mentalmente, só que eu ainda não tinha pedido demissão do trabalho. Aí eu disse, eita, agora eu tenho que falar, né, porque vou ter que sair, né. Mas, graças a Deus, foi super tranquilo. Foi um momento que realmente havia tido algumas mudanças na empresa, e que foi um momento mais, talvez, adequado para eu fazer essa mudança, né, de sair da empresa. Eu já tinha treinado uma equipe, tudo funcionava a contento. Acho que eu já vinha preparando a equipe para a minha ausência, né? Então, quando aconteceu de eu ter comprado a passagem, de eu ter aquela certeza de que, poxa, em 2022 eu vou fazer meu caminho. Foi uma grande realização. E... em agosto, eu peguei o avião para a França, cheguei lá em Paris, no dia seguinte peguei o trem para Saint-Jean-Pied-de-Port, sozinha, com a cara e a coragem, assim, muito feliz de estar realizando aquele sonho. Eu nem acreditava, quando eu cheguei lá em Saint-Jean-Pied-de-Port, parecia um sonho que, sabe, que eu tinha vivido aquilo várias vezes, mas... quando eu cheguei lá, agora eu não acredito que estou aqui, né? E foi muito bacana.
Nossa, Ju, você conseguiu me transportar para todas essas emoções aí. Nossa! E que tal o caminho, Peregrina? Enfim, foi tudo isso mesmo? Foi além?
Foi bem mágico, mas mágico em que sentido, assim? Eu sabia que o caminho ia ser especial, né? Você está realizando um sonho, você nunca espera que o sonho se torne um pesadelo, eu sabia que ia ser especial, né? Eu estava ali onde eu queria estar, confiante, né? Embora eu estivesse sozinha, e não era problema, porque eu já tinha viajado algumas vezes sozinha. Eu acho que eu fui me preparando ao longo dos anos para estar sozinha durante aquele tempo todo no caminho. Porque eu viajava sozinha, então, perrengue em viagem, eu sou a pessoa que passa perrengue, entendeu? Aí passei um dia inteiro em Saint-Jean. Cheguei num dia, passei um dia inteiro, e no dia 17 de agosto, eu dei os meus primeiros passos. E desde o momento que eu botei meu pé em Saint-Jean, ali o caminho começou a se tornar mais claro para mim, né? E foi mágico no sentido de que eu me lembro de escutar os teus podcasts e eu me lembro das histórias de peregrinos E que parecia, soava para mim muito mágico, né? De alguma forma místico também, algumas experiências e tudo mais. Mas mágico para mim foi no sentido de eu conheci pessoas maravilhosas, eu vivi momentos extremamente mágicos, no sentido de reconhecer em momentos simples, em eventos simples do dia a dia, identificar neles algo assim, uma satisfação, uma felicidade de estar vivendo eles e estar presente reconhecendo isso, entendeu? Por exemplo, eu amanhecia muitas vezes com dor no corpo, tive muita dificuldade com bolhas, passei praticamente meu caminho inteiro com bolhas, e eu acordava todo santo dia e dizia para mim mesma, eu quero caminhar. Isso para mim era mágico. Isso para mim era mágico. Assim, gente, eu tô aqui estrupiada, cansada, corpo dolorido, o pé era assim, parecia um buquê de bolhas, mas eu quero caminhar. E algo me movia, e eu dizia assim, eu acho que a mágica do caminho para mim é essa, sabe? É em situações muito simples, eu reconhecer que algo maravilhoso. Eu estou sendo abençoada, estou realizando um sonho, né? Eu tive na minha jornada pessoas maravilhosas que fizeram parte do meu caminho, que me ensinaram, que me deram suporte, que me deram uma palavra, sabe? Uma palavra de vamos, a gente vai conseguir. Às vezes puxaram minhas orelhas, assim, tipo, ei, tá fazendo errado, né? Vamos lá. Então, foi mais do que eu esperava, realmente, assim, impactou profundamente a minha vida. Profundamente. Eu me lembro que eu dizia assim, o caminho, ele une três coisas que, para mim, são muito importantes. É o físico, mental e espiritual. Também por isso eu queria fazê-lo. E isso mudou um pouco ao longo do caminho, né? Porque eu identifiquei muito mais a questão espiritual e era a espiritual que dava suporte às outras duas, né? Então, me impactou profundamente e me deu um outro horizonte, tanto profissional quanto pessoal. Foi muito importante viver aqueles dias, aqueles 40 dias de caminhada.
Fiquei curiosa com essas puxadas de orelha, o que você estava fazendo errado. Pode contar alguma?
Posso, e serviu, viu? Serviu porque depois eu dei essa puxada de orelha em outro peregrino e funcionou. Eu me lembro que eu estava, acho que a partir do terceiro dia, eu comecei a ter bolhas, né, no pé. E eu caminhava muito com minha mochila. Caminhava muito com minha mochila e aquilo, quando você carrega peso, você vai pressionando as bolhas e aquilo ali vai piorando. E eu já tinha alguns grupos de pessoas conhecidas que a gente sempre se cruzava, né, nos destinos. E daí uma peregrina, a Úrsula, uma vez me encontrou no albergue, aquela cara meio queixosa de que, oh, meu Deus, eu trato de uma bolha, nasce duas, o que, que eu faço? E ela olhou para mim assim, mas você é muito orgulhosa mesmo, né? E eu me surpreendi, né? Aí ela disse assim, por que, que você não manda essa sua mochila adiante? Eu olhei para ela, é porque eu quero ser uma peregrina de verdade. Ela, mas você está andando o caminho. E aí ela falou para mim, manda sua mochila. Você quer realmente chegar em Santiago? Eu disse, eu quero. Então, pense bem, ou você manda sua mochila, você não vai chegar onde você quer. E aquilo dali me tocou, sabe? E ela era uma pessoa muito, muito querida, muito sábia, assim, nas palavras. Aí eu assim, poxa, eu acho que é isso, né? Aí comecei a mandar minha mochila. E, de fato, dá uma melhorada bacana para você andar. As bolhas, elas agradeciam toda vez que eu mandava a mochila na frente, né? Então, foi muito importante ela ter me alertado para isso, né? E esse mesmo conselho eu me recordo, para você ver que eu ouvi algo muito importante no caminho 1, ainda quando eu estava em Saint-Jean-Pied-de-Port. O meu host, ele falou assim, aprenda a doar e a receber no caminho. Essa é a maior lição que eu posso lhe dar. Você vai começar a caminhar amanhã e a maior lição que você pode tirar disso é doe e saiba receber. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu recebi esse conselho da Úrsula, né, assim, fez total diferença para mim. E eu me lembro que na última semana do caminho eu encontrei um peregrino. Na verdade, a gente estava, né, no mesmo trecho e eu vi que ele estava com muita dificuldade no joelho, estava com problema no joelho, se arrastando, uma mochila muito pesada. E daí eu cheguei junto, comecei a falar com ele, ele era em espanhol. Mas, poxa, você está bem? E aí ele disse, não, estou com problema no joelho, e não sei se eu vou chegar. E eu disse, não, você vai chegar. Agora eu posso te dar um conselho, né? E ele disse assim, pode? Manda tua mochila na frente. Ele disse, não, eu quero ser um peregrino de verdade. Eu quero chegar em Santiago com a minha mochila. E aquilo dali parecia eu falando, né? Assim, posso te dar um conselho? Não faz isso, não, porque não é a sua mochila que te faz um peregrino. Não é. E daí ele olhou assim para mim, eu assim, acho que... Bom, a mensagem eu já deixei, né? Acompanhei ele durante um pedaço e fui-me embora. E num dia antes, uns dois dias antes, a gente se encontrou novamente, né? Por acaso. E ele estava na minha frente novamente, eu vendo ele andar, mas ainda muito, muita dor no joelho. E passei por ele e disse, poxa, tô vendo que você levou em consideração meu conselho. Aí ele, não é? Acabei mandando minha mochila na frente. Aí eu disse, agora você chega em Santiago. E fui andando com ele, né? Ele ainda com muita dificuldade, as pessoas passavam perguntando se ele estava bem. E eu disse, não, vou com você até o próximo bar. Quero garantir que você... Chegue no próximo bar, sente, descanse e continue, porque a gente está muito perto de Santiago. A gente já estava chegando, entrando em Santiago. E aí a gente conversou, acho que foi uma abertura também para ele falar um pouco mais sobre ele. Ele estava passando por um momento difícil. E quando a gente sentou assim no bar, eu disse, olha, eu vou seguir adiante, mas eu quero que você, quando chegar em Santiago, me mande uma mensagem dizendo que você chegou. E aí ele se emocionou, eu me emocionei também, assim, eu quero saber que você chegou bem. E para mim foi muito importante, sabe, assim, eu ouvi algo nesses dias, um outro peregrino falando numa live, o Pércio, falando assim, às vezes não é o seu caminho, às vezes você faz parte do caminho do outro. E naquele momento eu fiz parte do caminho desse peregrino, porque não só eu dei um conselho que ele seguiu, mas eu dei também a minha atenção para que ele abrisse o coração dele e falasse daquilo que estava deixando ele triste, né? E foi muito bacana. Eu tive momentos assim, como esse, muito especiais no caminho, assim. E quando eu penso neles, eu disse, poxa, meu caminho foi muito abençoado, eu sou muito abençoado. Porque vivi 40 dias maravilhosos, conheci gente maravilhosa de todo lugar do mundo. E assim... Apesar das minhas bolhas, eu consegui chegar no meu destino, que era Santiago.
Ai, eu fico lembrando do meu primeiro caminho também. Ai, Ju, nossa. E o que você fala é totalmente para mim, assim, né? O caminho é lindo, mágico, maravilhoso, paisagens e tal, mas as pessoas, os encontros, as trocas, isso é muito, muito valioso, muito, muito único, né? Nos caminhos.
Com certeza. Eu digo que, novamente, eu acho que, claro, né? Para cada pessoa o caminho é diferente, né? Cada um faz o seu caminho. Mas o meu é muito claro que não foi os 800 quilômetros que eu andei que fizeram dessa jornada algo especial. Foram as pessoas que estavam nesse percurso. E não só a experiência de tê-las conhecido, mas de ter aprendido com elas e poder também ter contribuído de alguma forma com o caminho delas, ter feito parte do caminho delas. Eu tenho certeza que alguma coisa que eu falei, algum gesto, alguma risada que eu dei naquele momento foi importante para essas pessoas. E sei que foi importante porque até hoje a gente mantém contato. Eu tenho vários grupos, a gente fala, às vezes eu estou falando com o pessoal da Austrália, às vezes da Nova Zelândia, às vezes da Holanda, às vezes da Alemanha. E quando a gente fala assim, poxa, a gente sente assim uma saudade, entendeu? A gente fala, queria fazer novamente caminho, todo mundo junto, né? E todo mundo expressa a mesma vontade, mas... A vida é isso, né? A gente também tem que aprender a desapegar das pessoas durante o caminho, né? Não é fácil, não é fácil, mas é um aprendizado que você tem lá. Eu acho que é um dos aprendizados mais difíceis. Ontem mesmo eu soltei uma enquete, né, no meu perfil e perguntei qual é a parte mais difícil da peregrinação. E aí muitas pessoas falaram, né? Descidas, dar o primeiro passo, tomar a decisão. Mas para mim, Juliana, acho que a parte mais sofrida é dizer tchau para as pessoas que você conheceu. Para mim foi o mais sofrido, foi um vazio que eu não sabia lidar quando eu estava lá em Santiago, assim. E demorou um pouco para processar isso. Hoje continua o vazio, assim, mas a gente se fala, né? Mas a gente viveu um momento muito especial, então fica uma recordação boa. É olhar para frente e agora cada um trilhar seus próprios caminhos, né?
Ah, e a sua companhia lá em Caravaggio, eu estava lembrando, né? Para mim, assim, muita leveza, muito bom humor e muita determinação, né, peregrina? Porque Serra Gaúcha não é uma coisa fácil. Gostaria de te ouvir um pouquinho sobre Caravaggio e também, assim, a questão de ir sozinha e ir em grupo, né? De repente, se você quiser fazer algum comparativo, relevo também, né? Totalmente diferente do caminho francês. Então, conta um pouquinho como é que foi a tua experiência.
Bom, o caminho de Caravaggio foi uma grata surpresa para mim, né? Foi um prazer também estar lá e nos conhecer pessoalmente, né, André? Rodamos, acompanhava você, nos falamos em algumas oportunidades, né?
Sim.
E finalmente nos conhecemos lá nos caminhos de Caravaggio. Então, foi muito bom, porque, de fato, como eu falei, os seus podcasts, as lives que você fez, foram uma referência para mim, né? E eu recomendo todo mundo que pensa em fazer o caminho, ou que quer saber um pouco mais sobre o caminho, que procure, né, um podcast, lives, né, os seus foram inspiradores, né, o seu projeto Caminhos pelo Mundo foi inspirador para mim, né, eu acredito que pode ser inspirador para outras pessoas e também determinante para que elas tomem a decisão. Então, foi muito bacana poder pessoalmente, né, conhecer você, né? E fazer também uma viagem um pouco diferente daquilo que eu vivi no Caminho de Santiago, né? Eu fui sozinha e fui conhecendo as pessoas ali. A viagem em grupo que a gente fez ali pro Caminho de Caravaggio foi algo novo, que de alguma forma até eu tinha um pouco de receio, né? Eu sou muito essa ideia da liberdade, eu gosto da liberdade, fazer as coisas sem muita pressão, né, por mim e tudo mais. Mas eu também queria ter esse aprendizado, sabe? Eu já tinha feito algumas outras viagens, não com essa mesma pegada, né? De caminhar durante dias seguidos, mas já tinha feito outras viagens em grupo, né? Grupos que eu conhecia na hora, né? Então, assim, não, eu acho que é um aprendizado, é um novo aprendizado. Eu adoro ter novos aprendizados. É como eu disse, o universo é muito favorável, às vezes, para mim, sabe? Eu não digo às vezes, sempre é favorável, porque eu caí... Vocês me colocaram num quarto com uma pessoa maravilhosa, que foi a Isabela. A gente, de bate-pronto, a gente se identificou e demos muitas risadas, né? Muitas histórias. Então, foi legal porque, assim, acho que quando você viaja em grupo, você já fica assim, poxa, quem é que vai estar no mesmo quarto que eu, né? Será que a gente vai se dar bem? Será que vai ser legal? Porque a pessoa que vai permanecer ali naqueles dias, né? Sempre contigo, quando tu estiver acordando, quando tu estiver chegando com muita dor, quando tu dormir mal à noite, e aí, como é que vai ser, né? Será que a pessoa vai reclamar, né? Que tu tá sempre fazendo barulho, se levantando, e foi maravilhoso, assim, que, poxa, primeiro foi saber ali que a Isabela tinha tudo a ver, a gente conversando, a gente já teve essa identificação, e naquele primeiro momento com o grupo, assim, poxa, essa galera é legal, assim, pessoal muito tranquilo, com a mesma pegada, com a mesma visão, assim, essa viagem vai ser superação, vai exigir um pouco da gente, às vezes nem todo mundo vai estar disposto a conversar, nem todo mundo vai estar disposto a brincar, mas está todo mundo com o mesmo foco e todo mundo determinado a fazer aquilo. Então, o grupo foi ótimo, excelente, assim, eu era a única do Nordeste, né? Sendo natural aqui de Fortaleza, tinha que fazer um pouco de graça de vez em quando, né? Mas adorei estar em meio a gaúchos, a pessoal de São Paulo, né? Foi bacana porque é como se eu estivesse no Caminho de Santiago, só que eu estou entre pessoas do meu próprio país, mas que parecem que vivem vidas totalmente diferentes da minha, porque são outras culturas, né? E acaba que até outros idiomas mesmo, né? Eu me recordando dos momentos que a gente tinha ali com o Adalberto falando, e por vezes eu não entendia a palavra que ele mencionava, e eu ria assim, cara, parece um outro português. E eu acho que da mesma forma ele sentia comigo quando eu falava alguma expressão, alguma palavra que é própria daqui, né? Então, é muito gostoso quando você... Eu adoro conhecer pessoas, né? É muito gostoso quando você se mistura com pessoas de culturas diferentes, né? Que vivem um dia a dia diferente do seu. Então, foi muito agradável, foi um aprendizado muito grande. E eu acho que tem, sim, seu valor viajar em grupo. Porque você está ali no dia a dia e as pessoas, elas vão te conhecendo e vão sendo um suporte muito bom para naqueles momentos mais difíceis, né? Você está caminhando ali, elas te dão uma mãozinha, elas te dão uma palavra, elas já te conhecem, já sabem quando você está bem, quando você precisa de uma ajudinha. Então, foi muito, muito bacana, né? O caminho de Caravaggio me surpreendeu pela dificuldade, aquelas ladeiras e aquelas subidas e descidas alopradas. Foi, assim, um negócio de louco. Eu não esperava, assim. Todo mundo, vocês estudaram altimetria? Eu, não. Porque eu vi a Liege, né? A Liege, ela se antecipava a estudar, né? Eu disse, gente, eu não vou nem estudar, porque senão eu já fico com medo de fazer, né? E eu achava ótimo, porque ela estudava, né? Meio que se planejava já como é que ia ser o percurso todo. E eu não conseguia fazer isso, eu sempre estava disposta a surpresas, né? Aí alguém falava, ai, tem uma ladeira, eu disse, não quero nem pensar, deixa primeiro chegar o problema, e daí eu encaro ele, né? Então, me surpreendeu, realmente, porque é um caminho bem difícil, assim, comparado ao que a gente viveu lá no caminho, né? A gente até estava discutindo isso, eu e a Adriana. E no caminho, você encontra uma dificuldade por semana, né? É um percurso que tem suas dificuldades, lógico que tem, mas é uma dificuldade que você encontra, eventualmente, você vai encontrando. Lá no caminho de Caravaggio, assim, no primeiro, segundo e terceiro dia, assim, cara, tu quer mesmo fazer isso? Tá disposto a andar isso mesmo? Subir ladeira, descer ladeira, e eu disse, eu coloquei na cabeça, eu vou fazer, né, eu vou fazer, porque eu vim para cá para isso. Então, eu tinha momentos que eu andava conversando, né, com o pessoal, e a gente conversava, aí meio que se dissipava, né, cada um na sua, tendo aqueles momentos, né, de reflexão, né, cada um individualmente. E era um momento que eu identificava e sabia respeitar. Porque era ali, às vezes, uma subida, uma descida. Então, você... Fora a atenção que você tem que ter, lógico, né? Você tem que ter atenção onde você está pisando, né? Você tem um momento que, realmente, você precisa estar sozinho, né? Onde você tem algumas reflexões que são importantes, né? Seja sobre o caminho, sobre a vida, sobre o que for. Então, foi muito gostoso superar aqueles primeiros dias. Acho que é um treino... muito bacana, mas muito bacana mesmo para o Caminho de Santiago. É muito bacana. Para você sentir seu corpo, né? Como é que ele reage a esse esforço todo. Né? Então, para mim, depois do Caminho de Santiago, eu cheguei no dia 25 de setembro. Do 25 de setembro até o momento que eu botei o pé na trilha lá de Caravaggio, eu não tinha feito nenhuma caminhada longa, né? Eu tinha mantido meus exercícios, alguns treinos mais curtos, mas não tinha feito nenhuma longa distância. Então, eu sabia que meu corpo ia ser exigido. Eu disse assim, poxa, o que vai acontecer? Né? E já se passou um tempo, né? Eu fiz 40 dias andando, só que no meu tempo, naquela coisa, né, do caminho que você vai parando onde você quer e tudo mais. E a gente tinha pontos, né, que a gente tinha que parar, descansar, se alimentar e passar o dia. Então, aquilo ali foi excelente para mim, para eu reconhecer que eu consigo andar, identificar em que momento eu posso fazer a gestão do meu esforço físico. Eu estou numa ladeira, beleza, então vai me exigir um pouco mais. Eu estou num plano, então, peraí, deixa eu dar uma diminuída. E isso é um aprendizado, principalmente para quem está se preparando para o Caminho de Santiago, que é muito válido, é muito válido. E para mim foi uma aprendizagem que, poxa, meu corpo, eu acho que é como andar de bicicleta, você nunca esquece, né? Uma ladeira, vamos subir! Então, assim, tem certeza que quer subir? Aí eu vou continuar subindo e ele, tem certeza, né? Vamos subir devagarinho, mas vamos subir. E na ladeira a mesma coisa, né? E eu acho que mesmo estando em grupo, cada um sabe o seu ritmo. Cada um sabe o seu ritmo. E era engraçado que eu via muita gente saindo na frente, né? E eu via você ficando um pouco atrás, né? E eu também um pouco mais atrás, né? Aí eu fiquei pensando, será que é próprio do pessoal que fez o Caminho de Santiago, né? Essa coisa um pouco mais lenta, apreciando cada momento. Porque sabe que uma hora chega o final e aí você sente falta de tudo aquilo que você viveu. Eu fiquei me questionando isso, assim, talvez seja isso, né? E eu gosto de ouvir o pássaro, ver ali, sentir o cheiro, sentir o friozinho quando a gente passava, né, por aquelas trechos mais sombreados, assim, muita árvore. Então, eu gostava de sentir aquilo, então eu diminuía o passo, sabe? E sempre ficava para trás, e o pessoal, não, que foi? Tá doendo o dedo? Não, não, é que eu tô curtindo. Né? Eu curto isso, assim, eu não tenho pressa. Eu já tenho tanta pressa, eu acho que é comum a gente ter pressa no nosso dia a dia, né? Tão corrida, tão... que eu, quando eu vou para essas caminhadas, eu gosto de não ter pressa. Como naquela música, né? Ando devagar, porque eu já tive pressa. Então é mais ou menos isso, eu fico com aquilo na cabeça, assim, eu vou absorver tudo isso que eu estou vivendo, porque já passa, e eu quero ter essa lembrança comigo e dizer assim, poxa, é tão gostoso, peraí, deixa eu fazer de novo. Então, cada um sabe o seu ritmo, cada um sabe como é que seu corpo reage, cada um sabe como o seu pé está ali no sofrimento, dentro do sapato, como apreciar cada momento, momento de dar uma respirada, momento de permanecer. E a parceria também, quando falta fôlego, às vezes uma palavra, uma pessoa que passa assim, vamos lá, vamos junto. E isso aconteceu também, né? Foi muito gostoso. Lá na subida da Vila Colombo, né? Acho que eu e a Erna ali, a gente subiu aqueles 3 quilômetros, meio que uma... Eu sabia que era difícil, né? Mas assim, não, devagarzinho a gente chega lá. E a Erna conversando comigo, eu conversando com ela, acabou que foi sofrido, mas foi prazeroso, porque a gente estava ali dividindo um momento que a gente sabia que era importante, que ia fazer parte dessa caminhada.
Nossa, aquela chegada foi muito emocionante de vocês duas. Nossa. Bom, peregrina, nós temos muito em comum, sim, isso de apreciar, de mais devagar, sermos jornalistas e também essa missão, né, de incentivar, de encorajar, de informar. Principalmente quem ainda não fez um caminho, né? Então, assim, para vocês conhecerem o trabalho da Ju, Bom Caminho Peregrino, no Instagram, né?
Exatamente.
Isso. E também queria te ouvir um pouquinho, para quem ainda está, assim, na dúvida, se preparando, querendo fazer um primeiro caminho. A gente estava comentando, né, que uma amiga tua estava com essas dúvidas e tal. O que, que você diria para essas pessoas, assim, para a gente finalizar o papo?
Sendo curto e grosso, eu diria, se joga. Se joga, mas eu sei que não é simples, né?
Sim.
É simples, é realmente, assim, quem vai fazer o caminho, né? Tá cheio de dúvidas, como a gente teve também no nosso primeiro caminho. Eu sei que para muitas pessoas o medo, ele paralisa. No meu caso, eu me sinto um pouco desafiada. É tipo, eu tô com medo, poxa, eu tenho que encarar o bicho para dizer assim, cara, não é tudo isso. Então, eu sei que as pessoas, cada uma, elas encaram de maneiras diferentes, né? É sentar, é planejar, né? Tem que ter um planejamento. Você tem que entender um pouco quais as circunstâncias que você vai estar, como funciona, mas também não deixar, assim, chega um ponto que muitas informações, às vezes, elas mais atrapalham do que ajudam, porque você tenta ter o controle de tudo que vai acontecer e você não tem o mínimo controle, você não tem, digo com toda sinceridade, você não tem o mínimo controle de tudo que vai acontecer com você, das coisas boas, das coisas mais difíceis. Então, é saber administrar, né, essa ansiedade, esse medo, mas é bater o pé assim, eu vou, e se abastecer das informações, pelo menos aquelas que são cruciais para você dar o primeiro passo. Não adianta você já pensar nos 800 quilômetros que você vai fazer se for o francês, porque o mais importante é o primeiro passo. Né? Os 800 só vão sair se você der o primeiro passo. O primeiro passo é compra passagem, e aí deixa, né, as coisas fluírem. Eu usei um mantra no meu caminho durante muito tempo, antes do caminho, era onde eu me segurava para fazer as coisas. Com medo, com ansiedade, com frustração, era dê o passo que Deus dá o chão. Você toma a ação e confia. Então, é o seu salto de fé. Tenha a ação e confia. Então, a cada momento, é uma passada. Você vai comprar a passagem. Aí você vai, poxa, já comprei a passagem, e agora? Né? Ai, não, vou, primeiro albergue, onde é que vai ser? Primeiro albergue. Então, à medida que você for dando os passos, é que você vai descobrir a sua jornada ali. Não adianta você querer antecipar nada, nem ter controle de tudo. Não vai funcionar. Então, para quem está se preparando, entenda seus medos, controle a sua ansiedade, mas não paralise, não se paralise. Busque informações, principalmente nas pessoas que já fizeram. Novamente, eu recomendo os podcasts do Caminhos pelo Mundo, porque foram muito importantes para mim. Né? As lives, a Andrea tem um vasto material aí, falando de bolhas, de mochila. Isso é ótimo, porque a gente acaba vendo isso e tomando aquelas informações como o mínimo que a gente vai fazer. Ah, não, mas a minha mochila vai ser diferente. Sim, vai ser, mas você parte de uma referência que foi usada e que deu certo. Não vai precisar levar as mesmas coisas que a Andrea, mas vai ter ali a informação mínima que você precisa. Então, eu acho importante as pessoas irem buscar informações mínimas, básicas, para dar esse primeiro passo. E realmente se inspirando, né? Como eu fiz, eu fui me inspirando, eu ouvia todas as histórias dos podcasts, as histórias das pessoas, e internalizando aquilo, André, eu claro, novamente, é a minha maneira de ser, eu internalizava aquilo como vai ser tão bonito ou mais bonito do que essa história desse peregrino. Eu dizia, eu vou viver isso, ou mais, eu vou viver isso, ou muito mais. Eu nunca pensava que não ia dar certo. Eu sabia que ia chegar em Santiago. A única certeza que eu tinha era, eu vou chegar em Santiago. É, de pé? Não sei. Eu ia até me arrastando, mas eu ia chegar. Eu tinha certeza. Mas todo o meu caminho, eu internalizava isso. Eu vou viver uma história bonita no caminho de Santiago. Porque eu ouvi histórias muito bonitas. Ouvi histórias inspiradoras. Então, aquilo dali foi alimentando em mim só coisas boas. E eu acho que também isso, de alguma forma, contribui para que você vá aberto às experiências e viva elas de uma maneira que seja sempre engrandecedora. As coisas que acontecem lá, tipo as bolhas, elas são chatas, elas são ruins? São, mas ela faz parte do seu caminho. Quando eu entendi isso, que ela fazia parte do meu caminho, e que a partir do momento que elas apareceram, o meu caminho mudou. Ele me deu a chance de mudar o rumo que eu estava tomando, parar, conhecer outras pessoas maravilhosas e levá-las comigo até hoje e para sempre, entendeu? Então, as bolhas, até mesmo as bolhas, elas ensinam. Então, se você enxergar tudo que acontece lá no caminho de uma maneira que, peraí, faz parte do meu caminho, por que isso aconteceu? Que lição eu vou tirar disso? Né? Eu vou ficar reclamando ou eu vou tratar delas? Então, eu tratei das minhas bolhas. Teve um momento que eu disse assim, bom, vocês não largam de mim, eu vou tratar vocês da melhor maneira possível. Foi isso que aconteceu. 40 dias eu estive com bolhas e fui cuidando, fui tratando, fui tendo todos os cuidados e tudo mais. E é isso. A gente está aberto às experiências, a gente está aberto ao aprendizado, a gente está aberto a se doar e também a receber. Esse é o conselho que eu dou para todo mundo.
Podemos fazer um bate-bola final, rapidinho?
Eita, pode.
O que não pode faltar na mochila da peregrina? Um item só.
Eu iria dizer, não pode faltar fé. Mas vou lhe dizer um item de peregrinação que eu acho que... Eu não abriria a mão nem a pau, a calça bermuda. Não poderia faltar, porque dali é quase uma mochila. É quase uma mochila. Você coloca tudo ali naquela calça, né? É papel, é dinheiro, é lanterna... É uma mão na roda, assim, é um item que eu acho que vale muito a pena você fazer um investimento um pouco maior para ter aquela calça bermuda, porque ele é providencial.
A próxima pergunta ia ser o que levar no coração, então você já disse.
Fé não pode faltar jamais. Fé não pode faltar jamais. É fé de que você vai chegar lá no Santiago, com certeza. Assim, eu acho que é uma coisa que... E como eu disse, né? Eu fui numa pegada físico, mental, espiritual. Só que à medida que você vai indo pelos caminhos, as igrejas são referência no caminho, né? Você vê uma igreja, é uma alegria, não só porque você está chegando numa cidade, né, e te dá um acolhimento e tudo mais, mas também dá um quentinho no coração, né? Poxa, eu consegui, gente. Olha aí, eu consegui. A sua fé vai crescendo de maneira exponencial toda vez que você sai de um ponto a outro. Porque, ah, não, mas eu só andei 20 quilômetros. Gente, você andou 20 quilômetros, você não andou 500 metros, é 20 quilômetros.
É, então, isso aí.
A sua fé vai aumentando e isso te impulsiona para continuar o seu caminho. Não pode faltar, isso aí é primordial.
Uma trilha sonora para caminhar.
A minha. Eu montei uma trilha sonora, inclusive está lá no meu Instagram, né? E foi uma trilha sonora que eu montei antes do caminho, que eu treinava com ela, e nos momentos mais difíceis, naqueles momentos que eu me sentia um pouco mais frágil, eu colocava essa trilha e eu não sei o que acontecia, me dava assim, é lógico, né? A gente sabe porque é o doping musical, né? Mas me dava um gás e eu podia botar 300 ladeiras iguais àquela de Caravaggio que eu subia. Então, a trilha sonora está lá para quem quiser ouvir. Bom Caminho Peregrino.
Eu sabia que essa ia ser a resposta. Então, gente, sigam Bom Caminho Peregrino lá no Instagram. O link na bio é que dá o acesso à trilha,
sim,
né?
Sim, ali dá o acesso a várias coisas, inclusive alguns projetos que eu iniciei a partir do caminho, né? E que é importante a gente falar, o caminho, ele desperta em você habilidades, ou não sei, é um lado seu que aflora, né? No meu caso, como eu sou uma pessoa que vem da comunicação, a minha criatividade, ela meio que, sabe, foi um janelão, assim, e eu comecei a produzir muito as coisas tendo a referência do caminho, porque também era uma maneira de eu manter todas as lembranças que eu tinha no caminho, né? Então, o Bom Caminho Peregrino foi um projeto que ganhou força depois do caminho e que, a partir dele, eu comecei a produzir algumas coisas, né? Alguns itens, né? A despertar esse lado mais criativo, né? Em função do Caminho de Santiago, né? Eu acredito que isso aconteça com muitas pessoas que vão para o Caminho de Santiago. Que é uma maravilha, né? Você ganha um novo horizonte, né? Assim, você despertar novas habilidades, isso para mim é muito legal.
Nossa, assino embaixo, digo mesmo. Para finalizar, peregrinar é?
Para mim, hoje, depois de ter feito o caminho de Caravaggio, é um estilo de vida que eu quero para mim. É onde eu me encontro, é onde eu tenho tempo para me encontrar. Então, eu tinha feito o caminho de Santiago, tinha vivido coisas maravilhosas, e eu meio que fiquei assim, vou fazer o caminho de Caravaggio. Será que vai acontecer a mesma coisa? Será que eu vou ter as mesmas reflexões, os mesmos sentimentos? Que eu, né? E quando eu fiz o caminho de Caravaggio, eu assim, cara, isso é muito louco. Porque quando você está andando ali no meio daquelas paisagens belíssimas, no meio do mato, às vezes, você fica extasiada com tanta beleza, com tanta coisa bacana que a gente tem ao redor. E às vezes a gente não tem chance de apreciar, ou a gente não tem tempo, ou a gente não está presente para apreciar, né? Então, peregrinar é um estilo de vida que eu quero adotar para o resto da minha vida.
De novo, eu assino embaixo. Peregrina, muito obrigada pelo papo. Estamos conectadas agora ainda mais, né? Depois da gente se conhecer, caminhar juntas. E é isso. Obrigada. Muito sigam bem. Lá, gente. Bom Caminho Peregrino. Um beijo e bom caminho para todos nós.
Obrigada, Andréa, mais uma vez. Um prazer estar aqui com você. Prazer fazer parte desse projeto que foi um grande incentivador de tudo que eu vivi. Então, muito obrigada.
Querida, beijo. Bom caminho.
Bom caminho para todos nós.